Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Espero que você já esteja com seu caderninho aí do lado. Já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Já tá craque aqui na Talk to You. E nessa aula, nós vamos falar do futuro simples. Vamos começar então aí nossos estudos sobre como formarmos frases com sentido de futuro, beleza? Então, vamos lá iniciar nossa aula, tá? Pessoal, na língua inglesa, as duas formas de futuro simples, elas são feitas utilizando-se das partículas will e be going to, tá? Apesar de ambas as formas poderem ser utilizadas, elas geralmente expressam significados diferentes, beleza? Esses significados, eles podem parecer confusos à primeira vista, mas a sua utilização constante acaba deixando claro na nossa cabeça as diferenças, tá? Então, tanto o will quanto o be going to referem-se a um momento específico no futuro, tá? O will significa ir ou vou, tá? Como, por exemplo, I will, eu vou, she will, ela vai, they will, eles vão, tá? Will é nesse sentido de ir, vou, vão, vai, depende do pronome aplicado junto. E o be going to significa indo a algum lugar ou indo a alguma coisa, tá? Por exemplo, I am going to the mall. Eu estou indo ao shopping, tá? She is going to dance. Ela vai dançar, tá? They are going to climb the mountain. Eles vão subir a montanha, beleza? São frases no futuro simples e a gente pode utilizar o will e o be going to, tá? Então, você tá acompanhando o conteúdo comigo aí no corpo da aula, né? A gente já sabe como funciona aqui nossas técnicas de estudo ativo, onde você não fica parado de braço cruzado, você vai acompanhando o conteúdo no corpo da aula. Isso faz com que você pratique um estudo ativo, faz com que a sua cabeça, você tem que acompanhar aí o conteúdo escrito enquanto eu falo, então o seu cérebro se exercita a funcionar. Você não fica parado e não corre risco da sua mente ser levada para outros pensamentos. Né? Tipo, às vezes a gente está estudando, passa uma mosquinha, a gente olha para onde a mosca vai, se perde nos estudos, perde completamente a concentração, tá? Só que quando a gente pratica o estudo ativo, onde eu falo e você acompanha o conteúdo no corpo da aula, você presta atenção na aula e isso evita que você se disperse de maneira mais rápida, beleza? Então, vamos vendo aí, olha. Primeiro, nós vamos começar vendo a aplicação do will, tá? Nós aplicamos com a seguinte fórmula. Nós fazemos o sujeito, o will e o verbo, tá? Vamos entender aí direitinho com os exemplos que sempre clarificam bem na nossa cabeça, fica mais fácil da gente compreender, beleza? Então, ó, os exemplos aí nós temos o primeiro, olha. I will drop by to see her. I will drop by to see her, né? Então, I will drop by to see her. Drop by. Drop significa cair, deixar alguma coisa cair. Mas é uma expressão quando a gente junta com by. Drop by. Drop by significa passar, dar uma passada, dar uma visitada, nesse sentido, tá? Então, I will drop by to see her. Vou passar para vê-la. Tá? É uma frase afirmativa. Ah, eu vou passar para ver ela lá, tá? I will drop by to see her. Então, nós temos o sujeito I, eu, o will, de que eu vou, né? Eu vou, I will, e drop, que é o verbo aí. Drop, nesse sentido, sendo aplicado como passar. I will drop by. Eu vou passar, vou dar uma passada, tá bom? Olha aí a próxima frase, olha, nós temos. They will have a party. They will have a party. They will have a party. Então nós temos o sujeito they, né? Olha a nossa fórmula aplicada. Sujeito they, eles. Will, vão, né? Will significa ir, vai, vou. Então acompanha o pronome. O pronome é they, eles, elas, né? Eles ou elas. Então they will não é elas vai, tá? É elas vão. A gente traduz de acordo aí. Tá? Por isso que eu falo sempre para vocês não se pegarem a tradução de palavra por palavra, e sim o contexto que ela tem ali, o contexto que ela está sendo aplicada, tá bom? Então, olha, They will have é o verbo ter, né? Eles vão ter, eles vão fazer uma festa. They will have a party. They will have a party, tá? Repara aqui uma coisa interessante nessa frase, olha. They will have, a gente poderia traduzir eles vão ter, né? Eles vão ter uma festa. Mas a tradução aí, nós temos eles vão fazer uma festa. Por quê? Que o have, que significa ter, está sendo aplicado com o sentido de fazer. Porque no inglês o contexto é diferente de fala, tá bom? No Brasil, no português, a gente fala que uma pessoa vai fazer uma festa, tá? Se a gente fosse traduzir fazer uma festa, palavra por palavra, seria make, tá? Make de fazer, make a party, fazer uma festa, make a party, tá? Ou então do. Tá? O do também significa fazer. Do a party, fazer uma festa. Só que no português a gente fala fazer uma festa. Só e no inglês eles não falam fazer, tá? O sentido deles é have a party, tá? Que pra gente seria ter uma festa. Por isso que eu falo, não se apega em tradução de palavra por palavra. Você tem que entender o contexto. Você tem que entender a aplicação, a técnica de linguagem. E é isso que a gente aprende em cada exemplo aqui de cada aula que a gente tem do nosso curso. Então, você já sabe que para falar que vai fazer uma festa em inglês, você não fala I will make a party. Eu vou fazer uma festa. I will make a party. Não. Você fala I will have a party. Eu vou fazer uma festa, tá? I will have a party. Então não é ter, no inglês é have a party, não é make a party, que seria fazer uma festa como a gente está acostumado. Ok? Deu para entender, né? Vamos então partir aí para o nosso próximo exemplo, né? Onde nós temos uma frase na interrogativa, né? Do futuro simples. A gente já sabe como é que funciona, como é que é. O sujeito que está no início da frase, nas afirmativas normais, ele passa para depois, né? Aí do will, que é o verbo auxiliar aí da nossa frase, né? Então, primeiro vem o will, depois o sujeito para a gente formar interrogativas. A gente já está acostumado nesse formato aqui da língua inglesa, né? Então, olha. Will you call her? Will you call her? Will you call her? Você vai ligar para ela, tá? Se fosse uma afirmativa, essa mesma frase, você vai ligar para ela. Ponto. Se fosse afirmativa, como seria? Em inglês, ficaria, né? O sujeito you ficaria na frente, né? Então ficaria you will call her. You will call her. Você vai ligar para ela. Mas é uma interrogativa, então a gente muda o sujeito. Ele passa para depois do will, tá? Então, will you call her? Uma forma interrogativa, beleza? E a última frase aí para a gente fechar essa primeira parte da nossa aula, nós temos, olha, we will not miss school. We will not miss school. We will not miss school, né? A gente não vai faltar à aula. Isso daí é interessante, né? Por quê? Essa frase tá na negativa, né? É uma forma negativa, tá? Então, nós temos o not. A gente já sabe que quando a partícula not aparece na frase, ela tem um sentido de negação, de negativa, tá? Então, se não tivesse a partícula not, we will miss school. Seria a gente vai faltar à aula. Mas como tem o not logo depois do verbo auxiliar, né, que é o will, o not entra sempre depois do will. We will not miss school. A gente não vai faltar à aula. Tranquilo, né? Belezinha, a gente já está acostumado, né? A gente só está vendo aqui agora a formação de frase no futuro. Mas a forma afirmativa, negativa, interrogativa, a gente já sabe aplicar, não é verdade? Então agora vamos ver a fórmula de aplicação do caso do be going to. Be going to é uma outra expressão para formarmos um futuro simples, né? A gente utiliza a fórmula que está aí, olha. A gente tem o verbo to be, que é am, is ou are, tá? Am de sou, is de é e are de são, tá? E mais o going to, né? Going to, que significa vai fazer alguma coisa, né? Going to, vai fazer alguma coisa. E nós temos mais o verbo, que o verbo é onde vai dar o sentido completo da frase, não é verdade? O verbo é a ação aí que é praticada. Então, repetindo a fórmula, nós temos o am, is ou are, que é o verbo to be, mais o going to, vou fazer tal coisa, vai fazer tal coisa, mais o verbo que determina aí a ação que dá o sentido completo da frase, tá? Vamos ver as frases de exemplo aí para a gente entender a aplicação, como a gente sempre faz. Olha então aí, primeira frase de exemplo do be going to. Nós temos: I'm going to try my best. I'm going to try my best. I'm going to try my best. É vou fazer o meu melhor, vou fazer o possível, tá? É uma frase afirmativa, né? E I'm, a gente já sabe que é I am, tá? I am é a forma contraída aí. Então eu trouxe essa frase contraída para vocês, justamente para vocês treinarem as formas contraídas, que é onde você vai ver com muita frequência na língua inglesa, tá? Então I é o sujeito. Am é o verbo to be, going to, né, de vai fazer alguma coisa, e aí é try, try é o verbo, tá? Olha a fórmula sendo aplicada aí. I, sujeito, am, verbo to be, going to, vai fazer, e o verbo try, vai fazer o melhor, vai tentar o melhor, tá? Então, I'm going to try my best, vou fazer o meu melhor, vou tentar o meu melhor, tá? Olha a próxima frase aí, olha. Agora nós temos uma frase negativa contraída, tá? Nós temos: He isn't going to fire you. He isn't going to fire you. Ele não vai te demitir, tá? Então, essa frase é uma negativa. He é o sujeito. Is é o verbo to be, né? A gente acrescenta a partícula not para fazer a negação. Is not. E aí tá contraído, isn't, né? A gente já aprendeu isso. E aí nós temos o going to, que é vai fazer alguma coisa, né? E not going to, não vai fazer alguma coisa. E qual é o verbo? Fire, fire, tá? Fire pode ser um substantivo, fogo, que é o mais comum. Só que aí ele tá sendo aplicado como uma expressão. Fire, ele tem esse sentido de verbo quando é demitir, tá? Então, o chefe lá vai demitir tal pessoa. He's going to fire Samuel. Ele vai demitir Samuel. Going to. Olha o going to sendo aplicado aí. E going to significa vai fazer alguma coisa, tá? E aí a gente. O going to você pode sempre considerar ele isso. Vai fazer. E aí você entende o vai fazer, o vou fazer, ou como é a variação dele. Dependendo do contexto da frase, tá? Por isso que eu digo para vocês, não se apega à tradução de palavra por palavra, e sim de sentidos. Então, relendo essa frase aí pra gente, olha. He isn't going to fire you. He is not going to fire you. Ele não vai, not going to, né? Going to é vai, e not going to, não vai. E fazer o quê? Fire you. Demitir você, te demitir. He isn't going to fire you. Ele não vai te demitir, beleza? Repete a pronúncia comigo em voz alta, né? Você já sabe que é importante para você praticar a sua fala também, ok? Vamos então aí para nossa próxima frase, ó. A gente tem: Are they going to see the patients? Are they going to see the patients? Eles vão atender os pacientes, eles vão ver os pacientes, né? E essa frase ela tá na interrogativa, não é verdade? A gente também já sabe como é que faz frases na interrogativa, né? O sujeito ele passa a ser depois do verbo auxiliar. Então, no caso aí, o sujeito é they, que tá aparecendo depois do verbo auxiliar, que é o verbo to be, are, tá? Então, se essa frase fosse afirmativa, né? Se a gente estivesse afirmando isso, eles vão atender os pacientes. Ponto. Você está afirmando que ele vai atender o paciente. Seria they are, né? O they, o sujeito fica na frente, né? They are going to see the patients. Eles vão atender o paciente. É uma afirmativa. Mas como essa frase é interrogativa, a gente não usa they are, eles vão, né? Que seria a nossa tradução direta para o português. They are. A gente tem que entender o contexto de interrogação da língua inglesa. Como é que é o contexto? O sujeito não aparece na frente, como no português. No português, a gente, para fazer pergunta, a gente fala eles vão. Eles é o sujeito e depois vem o verbo auxiliar, vão. Mas no inglês é o contrário. É primeiro o verbo auxiliar, depois o sujeito. Não é they are, é are they, tá? Are they going to see the patients? Eles vão atender os pacientes, ok? E última frase aí para a gente fechar essa parte da aula, olha. I am not going to your parents' house. I am not going to your parents' house. Eu não vou para casa dos seus pais, né? Então essa daí é uma frase também negativa. I am not going to your parents' house, tá? Então, ó, I é o sujeito, am é o verbo to be. Nós temos a partícula not de negação, né? O going to, que é vai fazer alguma coisa, no caso, not going to é não vai fazer alguma coisa. Que é o quê? Going to your parents' house. Não vai para a casa dos seus pais, beleza? I am not going to your parents' house. Eu não vou para a casa dos seus pais. Tranquilinho, né? Bem fácil da gente aplicar aí o futuro simples, né? Com o will e com o be going to, tá? Então, agora eu quero que você pode deixar para o final da aula aí, mas anota para você não esquecer de fazer. Criar cinco frases com will e cinco frases com going to, tá bom? Quero ver você completando esse desafio por aqui para você aplicar o que você está aprendendo, tá? É assim que você absorve conteúdo, é assim que você coloca a mão na massa para você ter bons
Estou
resultados,
avançando ainda na nossa
beleza?
aula, né?
Além dessas formas que nós acabamos de ver, nós temos também a utilização do will para expressar uma ação voluntária. Para expressar um compromisso, né, uma previsão, tá? E também temos o be going to, que pode ser aplicado em expressões para denotar um plano a ser executado, né, uma previsão de alguma coisa, tá bom? Então, vamos ver aí entrar nos casos aplicados do will e depois nos casos aplicados do be going to, tá? Então, ó, o primeiro aí da nossa lista, nós temos o will sendo aplicado como uma ação voluntária, né? Aqui, o emprego do will, ele tem a função de mostrar que o autor da frase vai fazer uma coisa voluntariamente, tá? Ou seja, ele vai fazer porque ele quer, tá? Voluntariamente porque ele quer, tá? Olha aí, nós temos duas frases de exemplo, olha. Primeira, nós temos: I will make the dinner when I have time. I will make the dinner when I have time. Lembra de repetir a pronúncia aí comigo, tá? Enquanto eu falo, você lê, associa as palavras e repete a pronúncia para você treinar a sua fala da forma correta, ok? Então, olha, I will make the dinner when I have time. Farei o jantar quando tiver tempo, né? Ou seja, é uma ação voluntária. Ele falou que quando ele tiver tempo, quando acabar tal atividade, ele vai fazer o jantar, tá? Então, nós temos aí o I, que é o sujeito eu. O will, né, sendo aplicado, e depois o verbo, I will make, eu vou fazer, tá? Farei o jantar, beleza? É uma ação voluntária. Olha a próxima frase aí, olha, é uma interrogativa, né? Will you help me to translate this email? Will you help me to translate this email? Né? Então, você vai me ajudar a traduzir esse e-mail? Você vai me ajudar a traduzir esse e-mail, né? Will you help me to translate this email? É uma ação voluntária, se a outra pessoa quiser, né? Ela ajuda ou não. E como tá na interrogativa, a gente já aprendeu aí que o verbo auxiliar, o will, aparece depois e aparece antes do sujeito, né? O sujeito you aparece depois do verbo auxiliar, o will, tá? Então, ao invés de ser you will help me, você vai me ajudar? Não. No inglês, a gente não usa primeiro o sujeito como no português. No português, a gente fala você vai me ajudar, primeiro é o sujeito, você, depois o verbo auxiliar, vai me ajudar, né? Mas no inglês é o contrário, é primeiro o verbo auxiliar o will, depois o sujeito you. Então, ao invés de you will help me, é will you help me para fazer interrogativas, não é verdade? Eu gosto sempre de frisar aqui nas questões das interrogativas, gente, porque isso causa muita dúvida. Então, eu falo várias vezes aqui a formação da interrogativa, que é para você entrar na sua cabeça de vez, é para você absorver esse conteúdo e aprender a fazer frases interrogativas, tá? Então, quando você for falar uma frase interrogativa, você não fala you will help me, você vai me ajudar, porque assim você está fazendo tradução de palavra por palavra, você não vai ter absorvido a ideia. Porque se você absorve o conteúdo com o estudativo aqui da aula que a gente sempre propõe, você já vai saber que é will you help me para ser uma pergunta, tá bom? Olha aí então, olha, o segundo caso aplicado do will, nós temos ele como um firmador de compromisso, né? O uso do will aqui é você selar um compromisso, uma promessa, né? Ou alguma coisa similar a isso. Mas é você firmar um compromisso, tá? Olha a primeira frase aí que nós temos, ó. I will tell you when I finish. I will tell you when I finish. I will tell you when I finish. Eu vou lhe dizer, eu vou te dizer quando eu terminar, né? Ou seja, vou te dizer quando eu terminar. Você firmou um compromisso. Quando você terminar essa atividade, você vai avisar a pessoa. I will tell you when I finish, tá? Então, I, sujeito. Will, né? É o will aplicado aí de futuro simples. Vou, né? E o tell é dizer, tá? Vou te dizer. Então, I, sujeito, will. E o tell é o verbo, beleza? Olha a próxima frase aí, olha. I promise I will not tell him about the surprise party. I promise I will not tell him about the surprise party. Eu prometo que não vou contar a ele sobre a festa surpresa. I promise I will not tell him about the surprise party. Tá? Então, ó, I promise o quê? I, sujeito eu, will, né? O will significa vou, né? Vou ir, e aí depende do contexto daí de aplicação. O not, que é a partícula de negação, né? E o tell significa contar, é o verbo, tá? I will not tell. Eu não vou contar. É uma frase na negativa. Então, repetindo ela, repete a pronúncia comigo, ó. I promise I will not tell him about the surprise party. I promise I will not tell him about the surprise party, ok? E a última frase aí, olha, desse caso aplicado do will, nós temos o want. Want. Olha aí, você vai falar, professor, o que que é isso? Want. A gente está estudando will, como assim você está botando want? I want. Que isso? Calma. Calma, que isso daí é uma forma contraída do will not, tá? Will not. Então, não é went, não é went, tá? Se fosse will not, went, contração. Não, é want. I want. I will not, beleza? Então, logo o início dessa frase aí, a letra C, I want, ele simplesmente é I will not, tá? Como a gente viu na frase de cima. I promise I will not. É a mesma coisa. Want. É will not, tá bom? É a forma contraída. Aprende aí a forma contraída do will not. Então, falando a frase inteira, olha. I won't tell anyone about your secret. I won't tell anyone about your secret. Não contarei a ninguém o seu segredo. I won't tell anyone about your secret, ok? Então, I won't, I will not, e aí vem o verbo tell, que é contar. I will not tell. Tranquilo? Fácil, né? Aplica aí direitinho o want para você não esquecer, que é a forma contraída do will not. Will, vou, will not, não vou, tá? Bom, então vamos entrar aí num terceiro caso aplicado, mas agora a gente vai estudar o be going to, tá? Be going to. O que que significa be going to? Be going to é o vou fazer alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa. E aí a gente vai usar ele aplicado para expressar um plano, tá? Expressar um sentido, um sentimento. A intenção é expressar um plano a se realizar no futuro. Seja ele realizável ou não, você está planejando. Se vai acontecer ou não, é outra história, não é verdade? Então, olha aí as frases de exemplo para a gente entender essa aplicação. Olha, primeiro nós temos. I am going to be an engineer when I grow up. I am going to be an engineer when I grow up. Quando crescer, né, quero ser engenheiro. Essa é a tradução. Mas a gente poderia traduzir ao pé da letra, que seria: eu vou ser um engenheiro quando crescer, tá? Mas na tradução, uma forma mais direitinha da gente falar no português, a gente fala: quando crescer, quero ser engenheiro, né? A gente ninguém fala: eu vou ser um engenheiro quando crescer, é assim corretamente. A gente fala: quando crescer, quero ser um engenheiro, né? É desse formato. Então a gente traduz no formato natural, tá? Só que I am going to be é que eu quero ser, eu vou ser um engenheiro, beleza? Por isso que eu falo para vocês, não se apega à tradução de palavra por palavra. Você tem que entender o significado de cada uma e como o contexto dela está sendo aplicado. Ok? Então, I am going to be. I am, né? I, sujeito. Am, verbo to be. Going to, né? Vou ser alguma coisa. Vai ser o quê? Be an engineer. I am going to be. Be é um verbo também, ser, né? Eu vou ser um engenheiro, tá bom? Olha aí a frase B, para a gente ver esse terceiro caso de aplicação do be going to. Ó, who is going to make the party cake? Who is going to make the party cake? Who is going to make the party cake? Quem fará o bolo da festa, tá? Essa daí é uma pergunta, é uma frase interrogativa, tá? Só que a gente, professor, por que que o who, que poderia ser o sujeito dessa frase, ele tá logo no início e a gente não fala is who going to make the party cake? Porque o who não é uma conjugação, não é I, eu, you, você, he, ele, she, ela, they, eles, us, nós, né? Não é uma conjugação. Se fosse he is going to make the party cake, he. Se fosse uma pergunta perguntando, ele vai fazer o bolo, né? Ele vai fazer o bolo da festa? E aí a gente não teria esse who, porque who significa quem? A gente já aprendeu um pronome indefinido, né? Só que fosse, se fosse uma pergunta, ele fará o bolo da festa? Ao invés de quem fará o bolo da festa? A frase, aí sim, o sujeito estaria depois do verbo auxiliar is, tá bom? Então, seria is he going to make the party cake? Beleza? Aí sim é uma conjugação. Is he going to make the party cake? Ele vai fazer o bolo da festa, tá? Só que como a gente não tá usando nenhuma conjugação, eu, você, ele, ela, nós, eles, a gente tá usando who, que é quem, é um pronome indefinido, então a regra não é aplicada aqui, tá? Aí fica who is, quem fará, né? Quem vai. E aí sim é uma tradução como no nosso português, que a gente já começa falando quem vai fazer, né? Who is going to make the party cake, tá? E aí expressa um plano, mas se vai acontecer ou não é outra história. Se o bolo vai sair ou não, aí é o fica para outro capítulo. Bom, vamos ver aí, olha, a pergunta C, né, do be going to para expressar um plano, nós temos Anna is going to begin law school next year. Anna is going to begin law school next year. Anna is going to begin law school next year. Anna iniciará a faculdade de direito no ano que vem, tá? Então, olha, Anna é o sujeito, is é o verbo to be, going to vai fazer alguma coisa, fazer o quê? Aí vem o verbo begin, começar, né? Iniciar. Begin law school next year, tá? Então, Anna is going to begin law school next year. Anna iniciará a faculdade de direito ano que vem. É um plano, tá bom? Olha aí, olha. O quarto caso aplicado é onde nós temos a aplicação tanto do will quanto do be going to para a gente realizar algumas previsões, tá? Nesse caso, quando se deseja fazer qualquer tipo de previsão não científica, né, uma coisa não comprovada, feita assim por acaso, ali uma coisa que você fala ali na hora, a gente utiliza tanto o will quanto o be going to. Pô, professor, mas como que eu sei qual que eu aplico? Calma, você vai entender nos contextos da frase e, como eu digo sempre, com a aplicação do inglês no seu dia a dia, beleza? Olha a frase A aí que nós temos, olha. The new Ford will be an excellent car. The new Ford will be an excellent car, né? O novo Ford será um carro excelente, né? Will be, vai ser, tá? Vai ser, will be. E aí aplicamos o will. Agora olha a frase de baixo. The new Ford is going to be an excellent car. The new Ford is going to be an excellent car. O novo Ford será um carro excelente. É o mesmo sentido, né? Só que a gente aplicou o will, que significa vai, e o going to, vai alguma coisa, né? Vai fazer alguma coisa, tá? Então vai fazer o quê? Ser um bom carro, um carro excelente, tá? The new Ford is going to be, o novo Ford vai ser um carro excelente. e the new Ford will be an excellent car. O novo Ford vai ser um carro excelente. E é o mesmo sentido, tá? A gente tá fazendo uma previsão aí, não é nada comprovado, você tá chutando, tá? Digamos assim, a gente pode usar tanto o will quanto o be going to para chutar alguma coisa no futuro, como esse caso aí, que o novo carro vai ser um carro excelente, tá? Olha aí, ó, o segundo exemplo, né? A letra B, onde nós temos também a aplicação do will e o do be going to com o mesmo sentido para previsões, ó. Our team will win the championship this year. Our team will win the championship this year. Our team will win the championship this year. Nosso time irá ganhar o campeonato este ano, né? Então, will win, vai ganhar. Nosso time vai ganhar, irá ganhar, tá? Agora, olha a aplicação da mesma frase com going to. Our team is going to win the championship this year. Our team is going to win the championship this year. Nosso time vai ganhar o campeonato este ano. Going to win. Vai ganhar, tá? É o mesmo sentido. Então, para a gente realizar previsões que não são concretas para o futuro, a gente pode usar tanto o will quanto o be going to, beleza? Então, chegamos aqui no final da nossa aula, super enriquecedora para você aprender a formar frases no futuro, tá? Como eu sempre digo, gente, não precisa você bater cabeça na parede. O will e o be going to, eles são fáceis, mas você não precisa. Aqui a gente vai entrar daqui a pouco no futuro contínuo, que é a próxima aula aqui. Só que você vai ver outras formas de formar frases no futuro. Então, como eu sempre digo, não se apega a futuro simples, futuro contínuo. É tudo futuro. Coloca tudo futuro, só que você está aprendendo formas diferentes de formar o futuro. Assim fica mais fácil na sua cabeça, tá? Então, não dá bobeira. Faz aí o desafio da aula, né? Cria cinco frases com will e cinco frases com be going to, né? Conforme nós aprendemos aqui na aula de hoje. E copia, transcreve para o seu caderno todos os exemplos que nós vimos na aula. Assim você exercita o seu pensamento na língua inglesa. Você transcreve o que a gente acabou de estudar, fazendo com que você absorva muito mais os ensinamentos da aula, né? E não deixa de ver os materiais complementares e fazer os exercícios em anexo também, beleza? Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição, sabe onde nos encontrar. Um grande abraço e até a próxima aula.